Igreja é só igreja quando o coração se dá.
A Voz da Diocese, com a produção da Pastoral da Comunicação Diocesana, tudo o que acontece na Diocese de Santo André.
Igreja somos todos quando a vida é oração.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Prezados amigos e amigas, estamos vivenciando neste final de semana o sexto domingo do tempo comum e nos é proposto pela Igreja para reflexão neste final de semana o Evangelho das Bem-aventuranças. E eu faço a seguinte pergunta: quem está mais próximo de Deus? Passo pelas ruas de nossas cidades e vejo multidões de pessoas morando nas ruas, embaixo dos viadutos, nas praças, embaixo das marquises, sem recursos e quase numa miséria total. Vejo também nas esquinas pessoas de idade, idosos, pessoas velhas, que ficam ali pedindo esmola, sendo que essas pessoas deveriam estar sendo amparadas e cuidadas e protegidas devido à sua própria idade e a ter já dedicado tantos anos da vida ao trabalho. Vejo crianças nos faróis, sendo que também estas crianças deveriam estar sendo amparadas, protegidas e nas escolas. Porém, por aí vai, há uma lista imensa de pobres e de empobrecidos, prostitutas, presidiários, doentes abandonados nos hospitais e crianças nos orfanatos, e por aí vai. Parece até que desde os tempos de Jesus a história social não mudou muita coisa. Temos uma subdivisão de pobres e ricos e mais alguns grupos de pessoas que fazem parte aí deste caminho intermediário entre os pobres e os ricos. Com as bem-aventuranças, Jesus nos mostra que a predileção de Deus é pelos pobres, mas e também pelas pessoas que acabaram se empobrecendo, e lança as sementes para a construção de uma nova sociedade, onde todos devem olhar para os mais necessitados, se desprender dos bens materiais e culturais e colocar tudo para o bem comum da humanidade e das pessoas. Colocar tudo ao bem comum, sem apego às coisas, considerando que tudo o que conquistamos e tudo o que temos veio do Pai. Foi o Pai quem nos deu. Aí reside um grande problema do ser pobre e do reino de Deus. E de da preferência de Deus, que é uma preferência evangélica pelos mais pobres. Temos muitos pobres e miseráveis e que se comportam ou se sentem como os extremamente ricos, porque acabam carregando em si, mesmo dentro da pobreza, o excesso do orgulho, da avareza, da soberba, que tanto mal faz para as pessoas, pois se apega até mesmo a um pequeno pedaço de cobertor com toda a força, não se como se aquilo fosse o o objeto de sua vida, esquecendo às vezes até do seu semelhante que ao lado morre de frio e poderia repartir aquele cobertor, aquela comida, a ajuda mútua. Mas a gente sabe que também é entre os pobres onde se ocorre a maior partilha. Temos esta experiência nas nossas comunidades e na nossa paróquia. São as pessoas mais pobres também as que mais repartem o pouco que têm e doam. Vide a vida das nossas comunidades neste período de pandemia. O quanto arrecadamos e o quanto ajudamos as outras pessoas, mesmo que a gente tenha pouco e que a gente ganhe pouco salário, né, nos nossos empregos. Porém, quantas pessoas ainda gastam horas e horas nos finais de semana, nos domingos, lavando seus carros, até mesmo carro velho. Olha, as pessoas se apegam aos seus veículos, às suas coisas, aos seus clubes, nos finais de semana, e não dedica uma hora sequer para louvar e agradecer a Deus em comunidade e ajudar algumas das centenas de pastorais de nossas igrejas. Isto também é ser rico, é se apegar a coisas do mundo, a coisas da vida. Pelo menos um pouco, temos que nos portar como pobres e desapegados para merecermos o reino de Deus. Pois a gente sabe que Deus ama os pobres e miseráveis, sejam qual for o defeito que eles venham a ter. Dos que eu tenho relatado aí, esses que moram nas ruas, guias e sarjetas, e que sofrem todas as agrúrias da vida. Deus, porque Deus é bondade infinita e quer compensar tanto sofrimento. E com certeza, eles nos precederão no reino definitivo. No programa de hoje, nós teremos mensagem de amor e fé. Hoje é o dia do nosso quadro, a classe trabalhadora na igreja. Nós teremos notícias da nossa diocese. Teremos com o Fábio Salles a mensagem de amor e fé. Nós teremos aí com a Sandra de Paula e diversos artigos também com ela. Nós teremos o Verbum com o nosso bispo diocesano e teremos o Vatican News. Teremos também muita música bonita. Fiquem sintonizados conosco.
Ah! Arca de Noé. Jesus disse: a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Nos dias que antecederam o dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Elas nem se deram conta até que veio o dilúvio e as arrastou a todas. Assim será a vinda do Filho do Homem. Estarão dois na lavoura, um é levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão moendo trigo no moinho. Uma é levada e a outra é deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia em que chegará o Senhor. Vós bem sabeis que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, estaria de vigia e não deixaria arrombar-lhe a casa. Por isso, estai vós também preparados, porque na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Mateus, capítulo 24, versículos de 37 a 44. Atente para este diálogo. Noé, por favor, abra a porta e deixe-nos entrar. Sempre fomos tão amigos e nossos filhos sempre se deram tão bem. Você não pode nos abandonar numa hora dessa. Podemos nos acomodar em qualquer cantinho. Não existe a menor possibilidade de abrir a porta. Se eu abri-la, a água invadirá a embarcação. Você demorou muito para se definir. Há anos que eu venho alertando, mas parece que minhas palavras entravam por um ouvido e saíam pelo outro. Infelizmente, nada mais posso fazer. Pode ler e reler quantas vezes quiser, e você não vai nunca encontrar esse texto na Bíblia Sagrada. Não está escrito, mas se eu tivesse que apostar, não pensaria duas vezes em afirmar que esse desesperado diálogo aconteceu realmente. E sem medo de errar, eu diria que esse apelo foi até muito mais dramático. Foi necessário esperar a chuva cair torrencialmente para acreditar. Foi preciso esperar a água chegar no pescoço para perceber a realidade. Só quando não havia salvação para toda a família é que resolveu abrir os olhos para a verdade. Ainda hoje, quantos Noés estão aí nos alertando e, no entanto, entram por um ouvido e saem pelo outro as palavras desses enviados de Deus. Parece que nada poderá atingir-nos, não é mesmo? Essas reflexões me fazem lembrar de um fato, no mínimo curioso. Aconteceu na Vila Mariana, um dos bairros mais altos da cidade de São Paulo. Os moradores de um apartamento, no 8º andar, não se encontravam em casa durante uma forte chuva. O ralo localizado na sacada, obstruído pelo tapete, não permitiu a vazão das águas pluviais e estas invadiram o apartamento, danificando carpetes, móveis e aparelhos eletrônicos que se encontravam no chão. O prejuízo foi grande, mas, felizmente, nesse caso, os danos foram somente materiais. Será que tudo isso acontece por mera coincidência ou teria sido um recado divino? Na verdade, as aparências enganam. Por mais altos que sejam os pilares, por mais protegidos que aparentemente estejamos, a qualquer momento poderemos ser atingidos. É preciso estarmos atentos e preparados, porque, quando menos estivermos pensando no assunto, como estavam no tempo de Noé, virá o Filho do Homem. Não é falta de falar, nem de alertar. É falta de ouvir, assimilar e pôr em prática. Famílias inteiras afogam-se diariamente por não querer ouvir. Muitos pais, preocupadíssimos com seus próprios interesses, não ouvem o apelo de seus filhos que clamam por carinho e amor. O amor é substituído por videogames, viagens à Disneylândia e até mesmo por automóveis importados. São presentes que, na verdade, servem somente para camuflar o comodismo, a falta de oração e o diálogo. A juventude procura, então, nas drogas, os substitutos para o carinho e o amor. Os pais têm que estar atentos, porque a água que mata a sede é a mesma que afoga. Ninguém está isento e seguro, e quanto mais alta e chique, mais vulnerável pode ser a moradia. As estatísticas mostram que nas ricas coberturas revela-se muito mais a fúria das águas que afogam a família. Esse texto foi tirado do livro Se o Amor Cresce, o Mal Desaparece, de Jorge Lorente.
Igreja é só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando A Voz da Diocese.
Com a verdadeira cor.